Pense aqui com a gente um pouquinho. Como você se sente quando quer se candidatar a uma vaga de emprego, fazer uma proposta a um cliente, negociar algum serviço, enfim, vender o seu peixe? O meu nome é Larissa Guerra e é muito comum que nesses momentos a síndrome da impostora faça aquela visita e eu fique pensando que eu não tenho currículo para isso, que eu tô cobrando muito caro e por aí vai.
Oi, meu nome é Jennifer Coutinho, tô muito feliz aqui de fazer parte com vocês hoje e com certeza eu já deixei de me candidatar a N vagas, assim como já negociei mal negócios e salários, porque a síndrome do impostor andou passando por aqui.
O meu nome é Marina Melz e eu sinto uma insegurança tremenda, especialmente quando vem aquela pergunta: e qual é a sua pretensão? Se você duvida da sua capacidade sempre que vive uma situação assim, saiba que você não está sozinha. A gente volta e meia comenta isso por aqui e fica pensando em como incentivar a nós mesmas e a vocês que nos ouvem a dar um primeiro passo. A Jennifer é uma dessas mulheres que decidiu agir e ajudar a incluir outras mulheres no mercado de trabalho. Isso mudou a vida dela e de um monte de gente. Hoje vamos falar sobre a participação feminina no mercado de trabalho, no empreendedorismo e como a gente ainda enfrenta os mesmos fantasmas na hora de tentar algo novo. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
Donas da Porra Toda.
Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, conduzida pela economista e professora Linda Bach-Koch, foi divulgada no ano passado, ilustrou em números o que eu, você e todas nós já vivemos e sentimos em algum momento da nossa carreira. Segundo o levantamento, mulheres não se candidatam para uma vaga, a não ser que preencham todos ou quase todos os pré-requisitos. Já entre os homens, eles se consideram satisfeitos e se candidatam se acharem que preenchem a 60% deles.
E tem mais. Na hora de negociar um aumento, 57% dos homens não hesitam em pedir mais dinheiro. A mesma pesquisa ainda mostrou que 7% não aceitam de cara o que lhes é oferecido e faz uma contraproposta. Quando a gente viu esses números, o que nos bateu foi aquele misto de eu já sabia com um gosto amargo de como a gente reiteradamente perde oportunidades nessas pequenas entrelinhas da vida.
E a gente já estava pensando nisso tudo quando a Mari Vivian Bonfim, a nossa ouvinte e apoiadora maravilhosa, mandou uma mensagem pra gente falando sobre a se candidate mulher. A gente amou tanto que resolvemos chamar a Jennifer Coutinho pra bater um papo com a gente e falar sobre esses números e como ela está trabalhando pra mudar essa realidade aqui no Brasil. Jenny, posso te chamar assim já, né? Bem íntima. Muito obrigada,
claro,
por aceitar o nosso convite e participar dessa conversa com a gente. Dá um oi e se apresenta para quem nos ouve.
Gente, o prazer é meu. Sou uma mulher que sou um tanto quanto justiceira. Acho que vocês vão ver isso. Acho que isso fala muito sobre mim. Mas eu tenho uma teoria que as nossas ações, as nossas histórias falam mais de nós mesmas do que os cargos que a gente já teve ou os títulos que a gente já teve. Então, a melhor maneira que eu acho que vocês podem entender da gente que vocês estão ouvindo aqui, que eu sou um tanto quanto justiceira, um tanto quanto teimosa, um tanto quanto uma pessoa que não aceita muito quando alguém impõe como a gente deve ser ou como deveria ser. E essa história começa muito relacionada à minha mãe, sabe? Não tem como falar da minha história sem falar da minha mãe. Minha mãe é uma mulher que me teve com 14 anos. Eu ouvi a minha vida toda que eu seria mãe aos 14, assim como ela foi. E foi a minha mãe que me ensinou a ser assim, porque ela falava assim pra mim: você vai ser o que você quiser ser, não importa se o mundo disser o contrário, mas você tem que acreditar. Então acho que partindo dessa apresentação seria a melhor maneira de falar de mim, antes mesmo de falar de negócios ou de trabalho e tudo mais.
Perfeito, justiceira, eu achei.
Nossa,
tudo,
já
aliás.
Me emocionei aqui.
Jenny, eu queria começar essa conversa te perguntando se em algum momento dessa sua trajetória você já encontrou uma mulher totalmente segura se candidatando a uma vaga. Porque assim, a gente não conhece. E a gente queria saber quais são as principais dificuldades que você vê, assim, nesse processo. Por que que a gente tem tanta dificuldade em se candidatar se a gente não tem lá 100% dos quesitos atendidos?
Cara, difícil, hein? Eu tô tentando pensar aqui. Olha que já passaram milhares de mulheres na nossa mão. Não tô conseguindo lembrar um exemplo de alguém que estava muito segura. Eu me lembro de casos de mulheres que achavam que estavam indo muito bem, mas não passavam no processo, então elas sabiam que tinha alguma coisa de problema. Mas não consigo me lembrar, assim, de um caso de alguém que chegou pra mim e falou: não, eu não tenho nada disso, não. Eu me candidato mesmo. E seja o que Deus quiser, não consigo me lembrar. Mas, pra gente falar desse assunto, é um pouco disso que a gente falou no início aqui da conversa. A gente tem que voltar um pouquinho lá atrás. Nós, mulheres, a gente entrou no mercado de trabalho aqui no Brasil meados de 1960. Eu tô falando, não tem 60 anos atrás, gente. A gente tem avós que são mais velhas do que isso. E eu tô falando da mulher branca, né, ocidental. Nem tô falando aqui da mulher negra especificamente. E a entrada tardia da mulher no mercado de trabalho trouxe várias consequências pra gente em relação à nossa vida, à nossa empregabilidade. E atrelado a isso, a maneira como a gente é educada mesmo, enquanto sociedade. Então, desde muito novinhas, a gente tem que estar com o cabelinho todo direitinho, o lacinho tem que estar bem feito. O menino pode subir, se arranhar, subir na escada, cair, tá todo sujo, que ninguém vai ver isso um problema. Então a gente tá falando de uma sociedade que prepara as mulheres para serem perfeitas e os homens para correrem mais riscos. Então, preciso falar dessa parte de sociedade para entender o que 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 acontece na carreira, porque nada mais é do que reflexo disso tudo. Então, nós mulheres, quando a gente começa a falar de carreira, dessa pesquisa que a gente falou no início aqui, inclusive, a gente tem um grau de exigência maior com nós mesmas. Então, a gente é isso, a gente bate esse olho nessa vaga, não se candidata, a gente olha uma promoção de emprego e não levanta a mão e fala, opa, eu quero essa vaga pra mim. Mas muito por isso, porque a gente tem padrões muito elevados de perfeição, porque a gente foi ensinada a ser assim. Então, tudo começa da maneira como a gente é criada mesmo, da maneira como a gente é educada e da maneira como a mulher entra no mercado de trabalho de forma tardia.
Nossa, para mim faz total sentido essa conversa dessa busca por perfeição, né? Eu acho que a Marina também, nós duas somos muito perfeccionistas e a gente percebe como isso atrapalha, né? Atrapalha também outras mulheres que a gente conhece, assim. Mas eu também fico muito com a impressão, Jenny, de que a gente sim precisa superar essa questão da perfeição que é muito incutida em nós desde pequenas. Mas eu também percebo que as empresas e as recrutadoras não estão, assim, muito preocupadas em ajudar a mudar esse cenário, né? Eu queria que você falasse como é que você percebe esse outro lado da moeda.
Ah, com certeza. A partir do momento que eu falo, então, que a mulher, ela tem uma característica forte de perfeição, e o homem, ele tem uma característica forte de ousadia, de se arriscar mais, o que as pessoas precisam entender? Que eu não tô falando de uma qualidade e um defeito do outro. Tô falando de traços característicos. Enquanto a empresa não vê que isso é um traço característico, ela não vai trabalhar para isso, porque ela acha que é um defeito da mulher. Ela fala, não, mas eu quero a mulher que se arrisca mesmo. Ah, azar dela se ela não tá se candidatando. Só que não, a gente tá falando de um traço característico. Quando a empresa entende que isso não é um defeito, aí ela tem uma consciência de trabalhar isso mais. Então, o que ela vai fazer? Sabendo que a mulher só se candidata com todos os pré-requisitos, vale a pena revisar os meus pré-requisitos. Será que essa lista aqui de tudo isso vai ser usado mesmo? Esse inglês fluente aqui é só para ler um e-mail? Ou ela realmente precisa falar o inglês fluente? Esse tanto de ferramenta aqui na descrição, realmente eu uso esse tanto de ferramenta? O meu Excel precisa ser avançado? Só que a empresa tem que tomar essa consciência para começar esse ponto de partida e de revisão. Hoje, lógico que eu vou tentar ser otimista aqui, pela primeira vez na história, tem se debatido de fato sobre equidade de gênero, sobre diversidade e inclusão. Então, ainda que passos muito lentos, muito mais devagar do que a gente gostaria que fosse, as empresas estão começando a discutir sobre isso, sabe? Não por outros seria... A gente tem clientes nas candidatas. Então, eu prefiro olhar no sentido de que, ainda que devagar, elas estão começando a olhar para isso. Ou na dor ou no amor. Ou porque o mercado está pedindo mesmo, os clientes dela estão pedindo. Ou porque ela, de fato, quer fazer alguma coisa diferente.
Então, vamos tentar trazer o protagonismo de novo para a gente, né? Assim, pro que a gente pode fazer. Outro dia, eu e a Larissa estávamos conversando muito sobre um depoimento que a gente viu de um homem falando coisas sobre a sua carreira. E chegamos à conclusão de que mulheres acreditam muito os seus ganhos, os ganhos da sua carreira, a uma palavrinha que muda tudo, que é sorte, né? Então, quando a gente vai falar da nossa carreira, a gente fala, não, porque aí eu tive a sorte de encontrar fulano de tal. E aí eu tive a sorte de realizar isso aqui. Enquanto o que a gente percebe nos homens é um discurso muito de mérito. Né? Eles conseguem se vender como pessoas que tiveram mérito em tudo. A sensação que a gente ficou quando a gente teve essa conversa que trouxe esse episódio é que os homens, eles acabam focando muito no resultado e pouco no processo. E muitas vezes as mulheres focam muito no processo e esquecem de comentar o resultado. Faz sentido? Você percebe isso nas suas mentoradas aí, nas mulheres com quem você lida? A gente tende a colocar todo o crédito no contexto e não na gente mesma?
Faz muito sentido. Tanto é a nosso primeiro módulo na SCM Academy, que é onde a gente prepara as mulheres para os processos seletivos, é de autoconhecimento e de síndrome do impostor. Então faz super sentido. Inclusive, eu ensino para elas que toda vez que elas pensarem que alguma coisa foi sorte, para elas lembrarem de eu puxando a orelha delas, falando que não, senhora, que não foi sorte. E eu uso até um exemplo da loteria, porque até para você ganhar na loteria, você tem que comprar o bilhete. Você vai ter que ir lá na loteria e comprar o bilhete. O bilhete não vai cair na sua mão, você tem que escolher muito bem os números. Então, até para você ganhar um sorteio, você tem uma parte que depende do que você fez, do que você fez nesse sentido. Então, quando você pensar que é sorte, já liga um alarme na sua cabecinha e pensa, não, não é sorte. E isso acontece muito. Quantas vezes foram as mulheres que falaram assim para mim, ah, eu passei nesse processo seletivo, mas porque deve ter tido pouco candidato. Eu falo, ah, não é porque você foi super bem no processo, não. Ou alguma mulher que fala assim para mim, ah, eu fui promovida porque o meu chefe vai comer a cara. Ah, não é porque você entrega 150% do seu resultado, é a primeira a sair, a última a sair. Você realmente acha que é porque o seu chefe vai com sua cara? Então falta sim, no da mulher, o reconhecimento dela. E aí a gente vai voltar num assunto que você trouxe lá atrás, que é relacionado à síndrome do impostor. O que que é a síndrome do impostor? Ela acontece quando a gente tem dificuldade de reconhecer os nossos méritos e a gente acha que tudo se deveu a estar na hora certa, no local certo, e foi sorte. E a síndrome do impostor não afeta só as mulheres. Afeta mais as mulheres, por causa de toda a construção sociológica que eu contei lá atrás, mas afeta os homens também, afeta outras pessoas de outros gêneros também. Só que aí, pra você ir contra a síndrome do impostor, que não é uma doença, tá, gente? Então, você tá ouvindo a gente aqui, tá? Ai, meu Deus, tenho a síndrome do impostor. Não é uma doença, é um traço, é um comportamento, né? Não é uma doença diagnosticada. Mas o que acontece? Se você é afetado por esse tipo de pensamento, você tem que reconhecer a sua história, você tem que reconhecer os seus méritos e desconfiar toda vez que você pensar que alguma coisa aconteceu por causa de sorte.
Difícil, né? Começamos com uma tarefa um pouco difícil aí, mas tudo bem. Vamos fazer de conta que a gente vai conseguir, que a gente vai dar conta desse recado. Queria falar sobre outra coisa que é bem importante também nas empresas, e acho que você deve ter uma visão disso aí, que é sobre liderança, né? Tem uma estimativa de que 25%, ou seja, um quarto dos cargos de gestão no Brasil sejam ocupados por mulheres, e que esse número caia ainda mais para 3% quando o recorte é de líderes mulheres pretas. A gente vê esses dados e parece que está sempre enxugando gelo, né? Que a gente está aqui uma hora comemorando um dado e aí vem uma outra pesquisa e mostra que a gente ainda está muito no começo, né? Dá para a gente ter um mercado de trabalho mais diverso, mais inclusivo? Se a gente não mudar esses cargos de liderança, tem que ser via liderança?
Eu acho que às vezes sim e não. Eu vou explicar por que o sim e não. Porque eu acho que às vezes a gente terceiriza muito uma responsabilidade só para quando tiver no cargo. E eu sou uma pessoa que acha que liderança não é cargo, é atitude. E às vezes grandes analistas, grandes assistentes podem promover mudanças gigantescas dentro de empresas também. Mas óbvio que a tomada de decisão é na liderança. Mas particularmente eu acredito que não, o ponto de partida não vai ser só a liderança. Porque enquanto equidade de gênero, diversidade e inclusão não tiver na meta, não tiver na estratégia, não tiver no KPI e for vista só como responsabilidade social, alguma coisa do tipo, as coisas não vão mudar. Porque na hora que o bicho pega na empresa, você olha para a meta. E se não está na meta, não é prioridade. Então parte sim da liderança, só que se a gente sabe que a liderança vai demorar para fazer isso, nós, enquanto outros agentes, outras peças dentro do mundo corporativo, a gente também tem que pedir por essa mudança. Justamente porque senão é isso. Essa é a verdade. Hoje, a maioria das empresas que eu converso, eu sento na mesa de reunião é com homem. Então, se eu for esperar o momento perfeito, ter um tanto de liderança mulher que vai comprar essa briga comigo, não vai acontecer. Não na velocidade que eu quero que aconteça. Então, eu acho que sim, tem grande responsabilidade da liderança, mas a gente não pode esperar que venha só dela. A gente também tem que movimentar essa estrutura de alguma forma do lugar que a gente estiver.
Pois é, Jenny. E aí, no meio disso tudo, de todos esses dados que a gente está comentando, né, dessas inseguranças, dos medos, da cobrança por perfeição, você criou esse candidato mulher. E você é super jovem, né? Eu queria que você contasse como é que foi o processo de criar o teu projeto, a tua startup, os resultados que você já alcançou. Como é que tem sido essa experiência para ti?
Eu acho que a gente tende a curar no outro dores que são nossas, de forma geral. E eu acho que esse candidato surge num desespero ou num grito imenso que eu queria que alguém falasse aquilo pra mim. Eu era essa mulher. Eu não me candidatava às vagas de emprego. Eu tinha um checklist no Excel que toda vaga que eu queria, eu pegava todos os pré-requisitos e eu colocava nesse Excel. Só que cada vaga tinha uma coisa diferente. Então a checklist era infinita. Ela nunca acabava. Nunca tinha todos os checks. E eu juro que eu tinha essa checklist. E aí chegou uma hora que eu batia muito no pré-requisito de inglês fluente. E eu tinha inglês avançado, tá? Mas eu achava que eu não poderia me candidatar. Eu vou embora do país para estudar inglês, porque eu achava que eu tinha que ter inglês fluente de alguma forma. Largo tudo aqui e vou me virar nos Estados Unidos com a forma como eu conseguisse pagar um intercâmbio. E aí lá eu descubro que milhões de mulheres foram afetadas pelo desemprego na pandemia. Quando eu descubro isso, atrelado à minha história e atrelado àquele dado que você falou lá atrás, aquele dado que a mulher só se candidata com todos os pré-requisitos não é um dado de 2021. A primeira vez que ele aparece é em 2014, numa pesquisa da HP interna que vazou, e a gente está falando então de 7 anos que o dado não mudou. E aí quando eu lembro desse dado, quando eu lembro que eu sou essa mulher porque eu tava lá em busca do requisito que me faltava, e quando eu vejo que milhões de mulheres foram afetadas no desemprego no Brasil, me dá um estalo e eu falo, alguém tem que falar para essas mulheres que elas podem se candidatar se elas não tiverem todos os pré-requisitos. Porque alguém tinha que ter falado isso pra mim, olha onde eu tô, olha o que eu fiz da minha vida para correr atrás do pré-requisito que me faltava. Então esse candidato surge muito numa intenção muito genuína de falar para a mulher que ela podia se candidatar se ela não tivesse todos os pré-requisitos. E já que ela achava que ela estava em desvantagem, eu, com os meus conhecimentos, ensinar ela a fazer um bom currículo, ensinar ela a fazer um bom LinkedIn, uma boa entrevista. Essa foi a ideia desse candidato. Eu nem imaginava que isso ia gerar um negócio. Eu queria fazer uma newsletter de 15 em 15 dias. Mas aí se tornou nisso tudo aí, depois das contas. Mas esse foi o início.
E aí hoje você trabalha com capacitação, então, de mulheres para que elas consigam se preparar para se candidatar nos processos, isso?
Exato. Depois que eu dou esse start, eu coloco esse candidato na rua, muita coisa aconteceu, a gente teve uma repercussão imensa. Então, por exemplo, na hora que eu coloquei na rua, eu tinha uma meta que eu olhei pro céu e ditei ela. Mas que, sei lá, se eu tivesse 7 mil inscritas na minha newsletter, 3 mil seguidores no Instagram e 15 mil seguidores no LinkedIn, eu tinha entendido que era um assunto relevante para eu falar, porque eu teria audiência para isso. E em 2 meses eu tinha isso tudo. E eu ficava, gente, como assim? E aí quando eu vi isso tudo, aí sim que ela começa a se tornar um negócio, também pela história que eu tive, aí sim pela minha carreira, porque a gente não entrou nesse assunto aqui. Mas eu venho do mundo do empreendedorismo. E aí eu falei, não, então eu acho que eu tenho uma boa oportunidade de negócio. E aí, durante o ano de 2020, que era o ano na pandemia, eu fui atrás de mentorar mulheres. Eu mentorei 2 mil mulheres gratuitamente, justamente para estudar o que fazia elas se candidatar e o que fazia ela passar no processo seletivo, não só se candidatar. Errei muito no começo, errei muito, assim, rudemente, até que chegou um momento desses testes que elas começaram a ser aprovadas. E muito, uma atrás da outra. E eu falei, opa, acho que eu cheguei numa metodologia que funciona. E aí, na hora que eu validei essa metodologia, eu comecei a vender, inicialmente de forma muito manual, de forma muito, enfim, validar ali o jeito de vender. E comecei a ouvir também as empresas, porque no meio desse caminho as empresas começaram a me procurar e falar assim, Jenny, poxa, se você tem uma mulher que, diferente de outros lugares, ela não só se candidata, ela vai bem no processo, como que você atrai ela para a minha empresa? E aí esse candidato foi se transformando, né? Num determinado momento eu decido cancelar o meu intercâmbio, voltar para o Brasil para me dedicar 100% para esse candidato, e aí as coisas acontecem, assim. Aí o negócio vira 360 graus, muitas mulheres começam a adquirir os produtos que eu estava ofertando, muitas empresas começam a adquirir as soluções que eu estava ofertando. Então, basicamente, foi isso que aconteceu aí nos últimos 2 anos.
E você falou que lá, quando você decidiu fazer a newsletter e tal, você tinha uma meta de número de seguidores pra ver se aquilo faria sentido, né? Onde que você quer chegar agora? Agora que já não é mais só olhar pro céu e decidir que era uma meta. Agora que você já tem essa história aí dessas milhares de pessoas impactadas pelo seu trabalho.
Eu ainda erro muito em meta, sabe? Meta não é feita de ser batida, eu acho.
Olha aí a pessoa. Se eu estivesse aqui te perguntando qual é a sua pretensão salarial, você tinha que saber me responder, hein, Jennifer? Se você não sabe, o mundo acabou.
Não, isso eu sei responder. Isso aí eu respondo tranquilamente. Depois eu vou deixar uma dica, então, como responder essa pergunta no final. Mas eu acho que, falando de negócios, né, vamos mudar um pouco de assunto. Meta não é feita pra ser batida. E se você bate ela muito fácil, você calculou errado. Você fez errado quando a gente tá falando de negócios. Então eu já errei muito em metas nesse candidato, tanto pra cima quanto pra baixo. Mas a gente tem metas aqui específicas, né? Eu sou uma pessoa muito voltada pra meta. Abrindo parênteses da historinha da minha mãe, como ela sabia que ela não queria que eu fosse mãe aos 14, como ela foi, a minha mãe foi muito exigente comigo na escola. Então, desde muito nova, eu tinha meta, gente, de tirar nota na escola. Vocês não estão entendendo. Se eu tirasse... Era assim, ó. Se eu tirasse 80, desde a primeira série, se eu tirasse 80, eu podia fazer qualquer coisa. Se eu tirasse 79,9, não adiantava, gente. O papo ir lá na casa da minha mãe e deixar eu ir na festa do coleguinha, meu amigo. Ela não deixava. Mas se eu tirasse 80 também, ela movia mundos e fundos pra eu poder fazer o que eu queria fazer. Então, eu sou muito voltada pra meta, desde muito novinha. Então, as candidatas, desde a validação... Eu botei metas, às vezes chutadas, igual assim no início, mas ao momento que ela foi sendo construída, eu fui entendendo fazer metas mais assertivas. Para o momento, uma das minhas grandes metas nas candidatas para esse ano agora, de 2022, era crescer enquanto marketing mais relacionado para o B2B, para a gente conseguir fazer mais clientes de empresas, e também fazer uma primeira captação de investimento para as candidatas. E aí, gente, vocês pensam num buraco que é ainda mais embaixo, porque 0,02% do capital em venture capital no Brasil é voltado para a mulher. Mas eu tinha uma meta muito clara, porque eu achava que com o investimento e podendo se posicionar melhor em relação ao B2B, as candidatas poderiam alcançar voos maiores e mais rápidos. Então, os nossos três grandes objetivos agora, né? Eu consegui escalar o B2B, isso significa conseguir atender mais clientes do que eu atendo hoje. Conseguir investir também em growth, quando isso significa investir em marketing mesmo, para que mais mulheres conheçam as candidatas mulher. Tudo até agora foi feito de forma muito orgânica. E investir um pouco mais também na nossa tecnologia, justamente para a gente conseguir atender mais mulheres. Não só mais empresas, como também mais mulheres. Então, esses aí são os nossos três grandes objetivos para o próximo um ano e meio aí das candidatas.
Demais, demais mesmo. Jenny, pra gente ir encaminhando assim pro final, eu queria agora, nesse momento, que a gente, assim, sei lá, que você ajudasse a gente a dar algumas dicas, então, pra mulher que tá ouvindo a gente e tá naquela fase de dúvida se consegue se candidatar a alguma vaga, ou tá ali com medo de abrir o seu negócio, se consegue negociar com um cliente, um fornecedor, se precisa apresentar uma contraproposta, assim, quais são as dicas de ouro, assim, que você dá nesse momento?
Eu amo que a Larissa tá falando, tipo, minha amiga quer saber, mas na verdade é pra gente mesmo, tá? É tipo isso. É pra gente, porque a gente precisa aprender a negociar melhor os nossos rolês. Então é pra gente também, vai lá. A gente já tá com o bloquinho aqui, anotando tudo.
Eu acho que o primeiro passo parece balela, mas eu vou ter que falar de autoconhecimento, gente. Não tem como a gente ser mais confiante, não tem como a gente ser mais potente mesmo, seja nos nossos negócios ou nas nossas candidaturas, se a gente não se conhecer muito bem. Porque autoconfiança é igual um músculo. Você precisa malhar esse negócio para crescer, senão não vai crescer. E qual que é a melhor forma, né, de malhar autoconfiança, malhar o autoconhecimento? Se conhecendo muito bem. Então, quando a gente fala, quando eu falei lá atrás, né, que a gente tem que entender que não é sorte e que é mérito, você tem que entender a tua história. Então, por exemplo, o meu maior exemplo de liderança foi na adolescência, pegando um time de vôlei, que não sabia jogar vôlei, e todo dia a gente chegava na quadra e o outro time falava assim, dessas aí qualquer um ganha. Pegar essas meninas que não sabiam jogar vôlei e a gente dá um jeito de aprender a jogar vôlei pra não ouvir esse tipo de coisa em quadra mais. de um time que sabia negativo de vôlei, a gente começou a treinar, eu comecei a fazer incentivos de treino e a gente ganhou campeão estadual. Então, ali que foi o meu maior exemplo de liderança. Então, quando alguém fala assim pra mim, ah, Jenny, quanto tempo que você tem de experiência de liderança? Eu falo, desde a minha adolescência. E aí eu ganho musculatura. Eu ganho anos de experiência. Porque se você me perguntasse, talvez, ai, Jenny, não Jenny, vai. A mulher em geral vai falar assim, qual que é a sua experiência com liderança? Ela só vai contar se tem liderança de CLT. Senão ela não vai contar o resto da vida dela. Então, o melhor exercício que eu posso passar para vocês é reconheçam a história de vocês. Pega um papel, um post-it, um PPT, da maneira que vocês acharem melhor. Faz uma linha do tempo. Do ano que você nasceu ao ano de 2022. Coloca lá marcos de acontecimento na sua vida que você aprendeu alguma coisa. E não é só desde que você começou a trabalhar. Coloca lá uma banda da igreja que você aprendeu a falar em público. Coloca lá o falecimento de alguém na família que você aprendeu a ser resiliente. E aí você vai reconhecer a sua história. Você vai ver que a sua história não começa só quando você se formou e começou a trabalhar. Você vai ganhar musculatura. Então, o primeiro passo, sempre a dica é reconheça a sua história. Não tem como você querer também que o outro te veja de uma forma que você não se vê. Não adianta. Isso não vai acontecer. E aí sim, reconhecendo a sua história, aí você vai se sentir mais segura, mais autoconfiante. Aí é hora da gente pensar em técnica mesmo, de currículo, de LinkedIn, de entrevista, de negócios. Mas não adianta. Muita gente pula o caminho e vai direto pro currículo. Não tem como fazer um bom currículo se você não se conhece muito bem. Não tem como fazer uma boa entrevista, um bom LinkedIn, se você não se conhece muito bem.
Eu quero saber a resposta para pretensão salarial. Você me prometeu, eu tô aqui esperando.
Muito boa essa. Gente, algumas coisas para quando te perguntarem pretensão salarial. Primeiro, é uma pergunta que você já sabe que te vai ser feita. Então, não deixa pra pensar na resposta só na hora da entrevista. Todo mundo sabe que essa é uma pergunta clássica de entrevista. Todo mundo. E aí, deixa pra pensar na resposta sempre só na hora da entrevista. Então, se prepara antes. Segundo, faz o seguinte. Procura a média salarial desse cargo. Então, digamos que você quer ser analista financeiro. Joga lá no Google a média salarial de um analista financeiro. Você vai descobrir a média. Suponhamos que seja R$3.000. E tá ok pra você, porque também você tem que entender se essa média tá ok pra você. Aí você vai mandar uma faixa. Você vai falar que a sua pretensão é entre 3 e 4. Porque você vai ter margem de negociação você e a empresa também vai ter margem de negociação com você. Agora, se você mandar 3 direto, ela vai chorar. Se você mandar menos que isso, você não vai chegar no 3. Então, pesquisa a faixa salarial. Vê se faz sentido e manda de resposta uma faixa, não o valor exato que você quer ganhar no salário, para você ganhar bagagem mesmo de negociação. E qualquer pergunta de entrevista, gente, esse é um erro clássico de entrevista. Todo mundo já sabe mais ou menos as perguntas que caem numa entrevista. Então estuda antes, ao invés de deixar para pensar na resposta só na hora da entrevista. É tão importante o antes de uma entrevista do que o durante.
Pois é, e aí eu queria, já aproveitando então que a gente está nessa discussão da pretensão salarial, acho que tem outra coisa que você falou que me chamou a atenção. O ganhar bagagem de negociação. Pra gente é muito difícil negociar, né? Pra minha amiga que tá ouvindo, também. E aí? Como você ganha essa bagagem de negociação? Como você vai desenvolvendo isso?
Olha, numa entrevista ou no mundo dos negócios, isso vai servir para os dois lados aqui. A gente tem que ser fria, calculista e simpática. Essa é a verdade. Não tem como.
Maravilhoso. Eu amei.
Mas essa é a verdade. Então a gente tem que tá rindo, a gente tem que tá sabendo negociar e tudo mais, mas a gente tem que ser fria e calculista. Porque a gente tem os nossos objetivos. Só que só faz sentido eu ir para uma negociação se eu souber o que eu quero. E aí, qual que é o problema das mulheres em geral na negociação? Elas não sabem o que elas querem. Então, qualquer coisa que aparece tá bom pra elas, ou elas aceitam qualquer coisa. Então, elas não conseguem minimamente fazer uma contraproposta porque elas não sabem o que elas querem. E quando você sabe o que você quer, você estudou antes, seja pro negócio ou seja pra uma entrevista, você se preparou, você tem argumento. Porque nós, enquanto mulheres, a gente precisa entender que dados chegam na sala de reunião antes da gente, antes do nosso nome, antes de tudo. Então a gente tem que aprender a ter dados e a ter argumentos. Nada vai ser na emoção, nada vai ser porque você é boazinha, nada vai ser porque você é legal. Então, tenha dados e argumentos antes, esteja preparada para uma negociação, porque senão, na hora que você chegar lá, qualquer coisa que te proporem vai servir. E você não vai nem saber fazer uma contra ou alguma coisa nesse sentido.
Sensacional.
Amei. Na verdade, Jennifer tá jogando na nossa cara que uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer é se preparar com o que a gente já sabe que vai vir, pra não deixar que a síndrome de impostor do calor do momento faça a gente responder a coisa errada, não é?
Marina, o óbvio nunca é óbvio. Isso é uma coisa que eu aprendi. Então, nada pra mim mais é óbvio. Então, é exatamente isso. Às vezes a gente tá buscando as respostas mais complexas. As coisas mirabolosas, a receita que não sei quem criou e tudo mais. E às vezes é só um pontinho lá atrás de preparação mesmo.
E tudo isso se aplica também, por exemplo, quando você vai tentar uma promoção ou quando você vai mudar a sua carreira, empreender, assim, Jenny?
Com certeza, porque no final das contas, olha que legal, a gente falou muito sobre autoconfiança. E autoconfiança e autoconhecimento vai estar por trás de independente da carreira que a gente queira seguir, né? Ou da linha que a gente queira seguir. Isso vai até para relacionamentos, inclusive. Então, isso é independente se você vai buscar emprego, se você vai querer uma promoção, se você vai empreender. Hoje, eu uso grandes dicas que eu dou para as mulheres nesse candidato quando eu sento numa mesa de reunião e eu vou negociar. Dicas, assim, das mais bobas, como beber água para pensar na resposta, que eu dou na reunião e elas dão na entrevista, sabe? É a mesma coisa. E promoção de emprego também, tá, Lari? Nós, mulheres... Assim como essa pesquisa, ela fala, não é só sobre candidatura de emprego. Esse dado vale tanto para a promoção de emprego, então se ela está lá dentro e pedir uma promoção, quanto exclusivamente quando a gente fala de processo seletivo.
Maravilhosa. Perfeito. Acho que temos um tutorial aqui nesse episódio, né? Muito bom.
Então chegamos à nossa mesa de bar já preparadas. É isso que Jennifer veio fazer aqui. Ela veio deixar a gente preparada, inclusive pra ir lá pro mesa de bar, pra comentar com as amigas o que a gente tá vendo, lendo, ouvindo e entender que isso são referências que podem ser importantes, não é mesmo? Porque tudo é importante, a gente precisa parar com essa palhaçada de achar que só o que a gente faz no trabalho é importante. Tô aqui pistola graças a Jennifer.
Muito bom, mas antes, galera, eu quero lembrar, galera, aquela mulheres, vamos galera, mulheres, bora! Eu quero lembrar você da nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se/donasdapetuda. Você pode ajudar a gente assim com uma Coca-Cola, sabe? Uma água com gás, como eu sou muito fã de água com gás. E a partir de R$5, você ajuda o Donas a bancar nossas contas de manutenção, de segmento, e poder crescer sempre mais. Também quero lembrar vocês que estamos em muitas redes sociais. Nós somos muito conectadas. Estamos no @donasdapetoda, no Twitter, no Instagram, no TikTok. E você também pode ouvir e curtir os nossos episódios no YouTube, né, Marina?
É isso aí, tá tudo lá no YouTube também. Pode ouvir, pode compartilhar com os amigos, pode usar os aviõezinhos pra disparar donas da porra toda para todo mundo. Ainda mais esse episódio que você pode mandar pra sua amiga que sempre fica toda cagada na hora de querer mudar de emprego ou de se oferecer pra fazer um job aí. É excelente fazer isso. Quero lembrar também que a gente tem canecas e camisetas, né? Canecas na Florir. As nossas canecas são
lindíssimas.
Um bafo, tá? Quero dizer que elas são lindas. E as últimas unidades das nossas camisetas com a Bicult, à venda na Enxame Colaborativo. Por lá tem tamanhos, lá no site da Enxame, que é enxamecolaborativo.com.br. Tem os tamanhos e modelos que ainda tem. Se você só tiver um maior, não tem problema, usa de saída de praia aí. Delícia! Vamos usar as camisetas, vamos apoiar marcas locais e ainda você apoia o podcast. Jenny, começa contando pra gente como é que as pessoas te encontram em todas as redes pra continuar recebendo essas dicas que eu amei, tapas na cara maravilhosos. Estava muito precisando disso hoje.
A gente chama nessa candidata de skincare.
Sensacional.
A gente fala, a gente dá a mentoria e fala, gente, a skincare do dia tá paga, agora bora pra próxima. Bom, gente, mas vocês podem achar as redes sociais da candidata. Então no Instagram vocês vão achar @candidata. Mulher, no LinkedIn, se candidate, vírgula, mulher, exclamação, porque é isso, né, gente? Eu criei uma empresa que é uma frase, o nome dela. mas vocês podem achar, porque o meu nome é um código Morse, né? Então vocês me acham tanto na página do LinkedIn desse candidate, quanto no Instagram desse candidate, facilmente vocês me acham lá. O meu arroba é Jenny Coutinho no Instagram. Instagram. E no LinkedIn vocês me acham como Jennifer Coutinho mesmo lá. Inclusive, eu uso muito, me adicionem, se conectem, gosto. Sou um pouco suspeita pra falar da rede, apesar de muita gente não curtir ela. Então me adicionem lá pra gente conversar.
Muito bem, e agora a gente quer saber aí duas dicas do que você tá lendo, vendo, ouvindo, seguindo, qualquer coisa, tá?
Gente, eu sou péssima pra isso, porque eu sou uma pessoa... Eu vou falar a verdade, eu acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar, mas eu vou falar a verdade. Eu trabalho demais, eu trabalho pra caraca o tempo todo. E quando eu me desligo do trabalho, eu quero emburrecer. Essa é a verdade. Eu não quero, cara. Eu não quero consumir uma série que vai gastar meu neurônio. Eu não quero ler livro. O meu marido fica indignado, mas eu falo literalmente: eu quero emburrecer, Thiago. Porque eu não quero trabalhar mais. Meu cérebro não para, gente. Eu sou ligada no 420. Eu preciso de descansar. Isso é importante também. Mas na minha vida, lógico, houveram alguns livros que fizeram muita diferença pra mim e pra mulher que eu sou hoje, sabe? Um deles é um chamado Comece Por Você. Não é Comece pelo Porquê, tá, gente? Que a gente confunde. Comece Por Você, que é, inclusive, um livro muito bom de carreira pra você se adaptar, investir em você, de um dos criadores do LinkedIn. Então, esse é um livro que eu já li, eu indicaria muito também. Tem um segundo livro que chama Qual a Cor do Seu Paraquedas? Ele é um livro muito prático. Ele é grosso, não é um livro assim, nossa, que eu vou ler em uma semana, porque ele tem muito exercício e tudo mais. Mas, pra quem tá em transição de carreira, buscando emprego, ou tentando decidir se vai sair do emprego e empreender, por exemplo, qual a cor do seu paraquedas, não vai ter erro. Você pode reclamar na hora que chegar e ele ser grande, mas eu tenho certeza que você vai mandar um direct e falar: Jenny, obrigado por ter me feito ler esse livro aqui. Então, com certeza, eu indicaria esses dois livros assim, pra começo de conversa. E eu gosto muito, lógico, vou indicar esse podcast aqui agora, né, gente? Mas eu gosto muito também de ouvir, né? Eu sou uma pessoa que funciona melhor no áudio, inclusive, né? Sou uma pessoa... inclusive, o meu sentido mais... mais avançado lá, que o médico falou. Esqueci como é que fala. Então, eu gosto muito de ouvir audiobooks, ouvir outros podcasts. Então, acho que muito nessa linha também. Seguiria nessa linha. Mas tem um muito bom, justamente por causa disso, que é o Resumo Cast. Imagino que vocês já tenham ouvido falar. Que basicamente é isso. São podcasts de resumo de livros. E o Resumo Cast é muito bom. São episódios de 30 minutinhos de algum resumo de algum livro. Então, eu indicaria ele bastante também pra vocês.
Muito bem. Vou pras minhas dicas, vai, tá, Larissa? Porque uma delas é LinkedIn. Então, já vou fazer uma conexão aqui. Eu, como vocês sabem, representei este podcast lá no Creators Boost do YouPix. E uma das minhas colegas de classe maravilhosas é Lua Manzano. Lua Manzano é perfeita, tá? E a rede social dela é LinkedIn, ela é top voice do LinkedIn, assim como Jenny. A Lua, ela é travesti, ela é HIV positivo. E ela fala sobre diversidade e equidade para esses públicos lá no LinkedIn. Então, ela incentiva mulheres travestis a procurarem trabalhos formais. Ela fala muito sobre como quebrar estereótipos e preconceitos sobre pessoas HIV positivas. Então, assim, ela é um escândalo, ela é perfeita. Ela faz o LinkedIn valer a pena. É uma das pessoas que faz o LinkedIn valer a pena, assim. Os artigos dela são ótimos. Lu é tudo. Sigam ela, porque ela dá uns tapa na cara bom também. Ela é adepta desse skincare aí do qual a Jenny participa. E a minha outra dica não tem absolutamente nada a ver com o tema, tá? É tipo assim, uma pira bizarra. Mas eu ouvi na semana passada um Braincast que fala sobre sabor de picanha. Aquele saborzinho que está nos alimentos. O título é Sabor de Picanha. Perfeito. Diante daquela polêmica de que o Mac picanha não tem picanha, eles conversaram um pouco sobre a nossa relação com os alimentos a partir desse sabor de industrial, assim. O que é muito legal nesse episódio é que sim, obviamente, se fala sobre alimentação saudável, sobre a gente buscar melhores alternativas e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Mas Bia Fiorotto, nossa rainha, não deixa passar a nostalgia. O sabor nostalgicozinho que tem algumas coisinhas, uns gostinhos assim, não tem? Então é muito legal, eles falam marca lá, é totalmente assim... Acabou todos os patrocínios de marca de comida no Braincast. Mas é um episódio muito bom, que eles trazem esses dois pontos, assim. O ponto reflexivo, mas sem ser apenas o ponto reflexivo que a gente fala tanto. Falam de Aileen Aleixo, nossa musa da alimentação, falam de várias outras referências. É muito legal. Braincast, o título é inesquecível, sabor de picanha.
Bom, as minhas duas dicas, estamos todas indicando podcasts hoje aqui, eu tô amando. A minha dica é o podcast Patada de Pantufa, o episódio número 57. E aí eu acho que tem alguma conexão com este episódio. Por quê? O Patada de Pantufa é um podcast que fala sobre política. E é feito por uma menina, uma mulher, na verdade, que é cientista política, é lobista, deixa eu pegar o nome dela aqui, é Beatriz Falcão. E nesse episódio 57, que se chama Coisas que Você Deveria Saber Sobre Mulheres na Política, ela chamou a Isabela Rahal, acho que é o sobrenome dela.
Maravilhosa.
Que é uma baita profissional, que manda muito, entende muito sobre mulheres na política. E assim, né, gente, estamos chegando numa eleição. Se a gente quer que a equidade exista no mercado de trabalho, essa equidade também passa necessariamente pelas instituições públicas e pela política. E ali elas trazem várias informações, assim, que é pra você ficar muito pistola, pra você entender sobre a importância de a gente votar, de a gente eleger mulheres, de a gente procurar mulheres candidatas que sejam, né, conscientes das nossas demandas e das nossas necessidades enquanto mulheres, tá? Então fica essa dica. E a segunda dica que eu vou dar é um livro, na verdade, é Os Coadjuvantes, da Clara Drummond. Ele conta a história da Vivian, que trabalha com arte, e aí, enquanto ela narra essa história dessa mulher, a gente vai descobrindo, assim, uma história que é cheia de sarcasmo, de crítica, falando sobre a elite carioca brasileira, com todos os seus defeitos, as suas breguices, as suas poucas qualidades, as suas podridões, assim. E essa história me lembrou muito a pediatra da Andrea Del Fuego, mas foi menos engraçado, assim, sabe? Ficou aquela, ai, sei lá, uma certa agonia, assim, nessa história, mas eu indico muito. E é isso.
Perfeitas. Ah, é só indicações lindas, eu acho tudo. Eu quero agradecer muito, Jennifer, foi ótimo ter você aqui, eu amei.
Não,
não, eu
perfeita.
Amei esse skincare.
Perfeita.
Eu tô precisando dele todo dia. Eu posso dar uma ligadinha no teu WhatsApp todo
dia
de manhã,
de repente? Eu acho
que
você deveria vender, assim, pílulas de sabedoria, Jenny. Você manda, assim, no WhatsApp, assim.
um grupo de áudio. Um grupozinho de áudio no Telegram.
Você faz
Jenny.
Isso
todo
com as suas amigas,
um áudio
assim?
Dela.
Você manda, assim, umas real pras suas amigas?
Gente, mas é imagina que é porque vocês estão ouvindo de vez em quando. Imagina vocês ouvirem isso todo dia. Não sei se ia ser tão bom, não.
Ah, não sei. Talvez, acho que sim, hein?
Com as nossas mentoradas, nas candidatas, a gente faz. A gente tem grupos com ela. Mas gostei da ideia. Vou investir.
Você podia fazer um podcast chamado Skincare para a sua
isso.
carreira.
Adorei.
Pra pessoa ouvir enquanto ela faz skincare.
Eu
apoio super já. É minha próxima dica do próximo episódio aqui, é o podcast da Jenny.
Gente, já sai daqui essa ideia.
Obrigada, tá? Obrigada mesmo, foi ótimo conversar contigo. Espero que a gente tenha outras oportunidades de trocar. Sigam lá o @secandidatemulher, porque realmente é demais. E logo a gente se fala de novo, tá, Jenny? Obrigada mesmo.
Obrigada, pessoal. Espero que vocês coloquem em prática. Contem comigo aí para outros passos. E já espero também vir aqui de novo, quem sabe um dia falar de coisas evoluídas aí desse candidato. Obrigada demais.
Ai, amamos.
Venha, venha sim. Tchau, gente.
Tchau,
até semana
beijo.
Que vem.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.